que a gente está falando de investimento, que vai reduzir custo e aumentar a competitividade é importante. Muitos embarcadores estão exigindo das transportadoras uma série de critérios ESG. E se ele não tem um plano de descarbonização, se ele não mira nos combustíveis alternativos, dificilmente ele vai conseguir competir no mercado que realmente é muito disputado, né?
Exato, Rosana. E esse aumento de busca por veículos de propulsão alternativa nos últimos anos se deve também a esse fato, né? A busca, a pressão dos embarcadores, né, sobre os transportadores, porque o transporte é o escopo 3 dos embarcadores. E eu digo que o escopo 1, escopo 2, está todo mundo fazendo a lição de casa, né? A gente já tem controlado, já tem avançado. Então, realmente, as empresas estão olhando e migrando para o escopo 3 e o setor do transporte é crucial para essa redução. Mas também unindo o fato, né, Rosana, de mais financiamentos disponíveis para os transportadores, incentivos fiscais, regulatórios e econômicos também são extremamente importantes para convencer, né? Para a gente convencer o transportador, o motorista a migrar para um veículo de propulsão alternativa.
Você está dizendo, então, que é uma agenda de responsabilidade compartilhada, né, Lucilene? Não adianta uma empresa altamente tecnológica, que tem uma excelente governança, atuar no mercado, se todo o ecossistema não está respaldado em políticas públicas que possam, de fato, dar acesso a um veículo novo, um veículo que emita menos.
Exato, Rosana. Nós precisamos unir todos os atores e temos trabalhado para isso, né? A montadora, governo e bancos e fonte de financiamento. Então, realmente, só iremos avançar com a descarbonização com a construção de políticas e de mecanismos compartilhados para que seja acessado
pelos transportadores. Você está otimista nesse sentido?
Sim, Rosana, sim. Nós trabalhamos muito com a associação, né, das montadoras, governo, temos trabalhado muito com o governo de Minas. No passado desenvolvemos um evento compartilhado, que é o Futuro em Movimento, justamente para discutir descarbonização em Minas Gerais, porque nossa planta é em Minas Gerais. E temos muito essa proximidade com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, justamente para compartilhar com o governo, com os entes públicos, qual que é a visão da montadora, aquilo que é possível, que soluções são possíveis serem aplicadas e que tem viabilidade econômica também para o cliente final.
Vamos falar a questão do combustível, né? Porque o diesel é dominante aí no transporte rodoviário de cargas, ele representa 90% da energia do transporte rodoviário, só que a gente sabe é um combustível altamente poluente e 100% exposto à volatilidade do petróleo e do câmbio. Além disso, tem a questão geopolítica. A gente está vendo aí o que aconteceu, né, com o Irã e na guerra da Ucrânia também, de como a gente se tornou cada vez mais dependente do petróleo e como isso impacta o preço do diesel aqui no Brasil. 25% do nosso diesel é importado. Qual é o caminho, Lucilene, que a gente tem para reduzir essa dependência do diesel no Brasil? Você acha que a gente precisa ter um portfólio variado de combustível alternativo, como biometano, HVO, que é o diesel verde, eletrificação da frota, hidrogênio verde ou uma combinação de todos esses no portfólio ali bem diversificado?
Rosana, tem uma frase no setor automotivo que acho que representa muito isso, que o Brasil não é elétrico, ele é eclético. Então, justamente, a nossa estratégia, ela passa por olhar a matriz energética das regiões em que nós atuamos, e Brasil tem essa grande diversidade, como você trouxe. Então, incluir o biocombustível, né, nós somos a meca do biocombustível, eu escutei que nós somos o pré-sal do biocombustível, traz esse grande potencial de descarbonização e de independência para o setor. E dentro do biocombustível, destaco, né, o biometano, que ele tem um potencial de redução de até 95% de emissão de CO2 em todo o ciclo de vida, além de endereçar um problema que é o resíduo do setor agrícola, que são a biomassa, e também o resíduo de aterro industrial. Então, a gente tem um grande potencial para descarbonização direta no transporte com a utilização desse combustível.
A gente poderia dizer que a Iveco está focada nessa questão mesmo de diversificar seu portfólio quando a gente fala em termos de combustível?
Sim, Rosana. Nós temos uma plataforma multienergética, entendendo a matriz energética da região, mas também a necessidade do nosso cliente, né? Nós temos gamas de veículos, quando falamos dos veículos comerciais, que são leves, médios e pesados. Então, nos leves, nós temos a e-Daily, que é o nosso caminhão eletrificado, justamente porque quando nós olhamos infraestrutura, as cidades estão mais preparadas e estão avançando. E temos também, na linha de médios, o Tector, a gás veicular, ou biometano, e o S-Way para pesados, que tem a missão rodoviária, que ele é a biometano. Além disso, Rosana, na nossa linha de motores, nós também já temos clientes usando os nossos motores na aplicação agrícola, que é um F1C a etanol, e também o NEF, que é o nosso motor a biometano. Então, já temos clientes com colheitadeiras, tratores, utilizando esses outro biocombustível, que é o etanol, mas também o biometano. Então, nós acreditamos muito nessa plataforma multienergética, justamente para conectar o potencial do país com a necessidade do cliente. E, de novo, nós queremos que o nosso cliente descarbonize hoje, com aquilo que é possível para ele hoje.
E o Brasil realmente é um celeiro de oportunidades, porque Exato. Tem de tudo, né? Aqui a gente pode eletrificar, pode ir pela linha dos biocombustíveis, está investindo muito também em hidrogênio verde, que daqui a pouco vai substituir aí o diesel, oxalá, né?
Exato, Rosana. E sobre essas outras possibilidades, nós temos constantemente estudado, temos 200 engenheiros na planta de Sete Lagoas, olhado para novas soluções aqui para a região. A nossa planta na Europa já tem caminhão pesado, eletrificado, e também soluções a hidrogênio, tanto para ônibus quanto para caminhão. E assim que tivermos infraestrutura, né, que o país caminhar com essa infraestrutura e tiver viabilidade econômica, nós estamos prontos para trazer essa solução para os nossos clientes.
Muito bem. Falando de gestão de resíduos, especificamente óleo lubrificante, que é realmente um dos gargalos do setor. O Brasil gera cerca de 1 bilhão de litros de óleo lubrificante usado por ano e mais de 40% não retorna para o processo de re-refino, para que ele possa ser novamente utilizado. Qual é o papel da Iveco para estimular essa logística reversa e evitar que esse resíduo, que mais uma vez é muito poluente, possa causar algum tipo de dano ambiental?
Rosana, nós temos um projeto muito, muito bacana, que nós nos orgulhamos muito, que é o NexPro Infinity. Ele é um produto desenvolvido em parceria com a Petronas e com a Luart, justamente para atender sustentabilidade ambiental, qualidade e compliance com as legislações ambientais. Então, a logística reversa do óleo lubrificante usado é uma obrigação. Então, nós desenvolvemos esse produto e engajamos toda a nossa rede de concessionária para devolver, né, para fazer essa logística reversa do óleo lubrificante usado. E esse óleo, ele se torna óleo base re-refinado, que é a base do óleo do NexPro Infinity, que é o primeiro óleo lubrificante para caminhões pesados com maior percentual de óleo re-refinado. Então, Rosana, em 1 litro do NexPro Infinity, nós reduzimos 77% da emissão de CO2 de um litro desse óleo. E em 1 ano de venda desse produto, nós já deixamos de emitir mais de 1 milhão de toneladas de CO2. Então, nós temos muito, muito orgulho e nós desmistificamos, né? Nós trazemos que sustentabilidade ambiental é viabilidade econômica e é qualidade e produto que entrega performance também para os nossos caminhões.
É isso. Lucilene, o cliente hoje, ele procura de fato um caminhão mais sustentável ou o preço ainda é o grande fator decisivo na hora da compra?
Rosana, ele procura, ele tem a preocupação com os dois, né? E sustentabilidade ambiental precisa estar na conta também. Essa é uma preocupação do Iveco Grupo, que unir sustentabilidade e viabilidade econômica. E por isso que nós olhamos para toda essa matriz multienergética, para a necessidade do cliente. Então, hoje, nós apoiamos o nosso cliente, seja com o banco, né, como eu citei, seja também por disponibilizar esses veículos de propulsão alternativa para que ele experimente, né, e ele se convença também, ele sinta que tem viabilidade econômica. E além disso, Rosana, nós trazemos para o nosso cliente, para apoiá-lo nessa decisão, o TCO, Total Cost of Ownership. É uma ferramenta muito utilizada dentro do Iveco Group, que nós mostramos para o nosso cliente não somente o custo da aquisição do veículo, mas o custo e o ganho dele durante o ciclo de vida, durante esses 5 anos que ele estará com o nosso cliente. Então, adicionamos nessa conta o custo de manutenção, o custo com os outros combustíveis, os combustíveis de propulsão alternativa, que, como você bem colocou, né, Rosana, em um momento geopolítico conturbado, com a oscilação do diesel, isso é muito importante para o nosso cliente. E adicionamos também nessa conta a sustentabilidade, o ganho em redução de CO2.
No final das contas, vamos mais pelo caminho da sustentabilidade, está valendo a pena.
Está valendo a pena. Ele coloca o preço, né? O preço ainda é determinante. E por isso que nós apoiamos muito ele nessa tomada de decisão. Mas o preço é determinante.
Agora, Lucilene, a gente sabe que o transporte de cargas está vivendo uma crise de mão de obra. A idade média dos motoristas já passa de 54 anos. Motoristas com menos de 30 anos no Brasil representam apenas 4% do setor. E muitas transportadoras estão relatando dificuldades em contratar essa mão de obra mais jovem. Como é que vocês estão contribuindo para que essa profissão seja atrativa, atraente para as próximas gerações?
Rosana, nós temos diversas ações. Uma delas é trazer cada vez mais a figura do motorista nas redes sociais. Então, nós temos um grande trabalho do time de marketing com motoristas influencers, né, trazendo dia a dia também nas rodovias, justamente para atrair, né, novos motoristas para o setor. E nós temos um programa muito, muito interessante, que é o Caminho para Elas, que ele veio justamente para sanar dois temas dentro do setor. Uma é a equidade, né, a inclusão das mulheres motoristas, e segundo, a falta de motoristas. Rosana, 2 anos atrás, quando nós buscamos preparar um programa, né, construir um programa para as mulheres, nós vimos que do total de motoristas no país, somente 3,7 eram mulheres. Somente 3,7 estavam contratadas. Então, quando fomos entender um pouco mais esse tema, nós descobrimos que o problema não era não ter carteira de motoristas, que as mulheres tinham carteira, mas não conseguiam entrar no mercado porque não tinham experiência, né? O feedback que elas retornavam, que elas recebiam, é que elas não tinham experiência. E aí a pergunta, né, Rosana, como é que essa mulher terá experiência se ninguém dá a primeira oportunidade? Uhum. Então, juntamente com outro grande parceiro, que é o Seixo Senat, que tem uma grande qualidade das formações e capilaridade, nós desenvolvemos esse programa que qualifica mulheres motoristas e prepara elas para esse mercado, ou seja, elas têm várias aulas e elas possuem aulas também no nosso veículo, no S-Way. Então, elas dirigem o S-Way, elas entendem o caminhão, elas passam por aulas de simuladores de segurança para elas terem confiança para atuar no setor. Mas, além de todo esse conhecimento técnico, Rosana, nós também temos uma caminhoneira que é madrinha dessas mulheres. Uhum. Então, ela traz também para essas mulheres os desafios do setor e como ultrapassar esse desafio no setor. E nos últimos 2 anos, das 52 mulheres que passaram por esse programa, quase 50% delas estão contratadas no setor. Maravilha. Mas tem os outros 50 ainda, né, Rosana? E mais do que qualificar, o nosso desejo é que essas mulheres entrem no setor, né, sejam motoristas. Então, nós temos todo um trabalho de mobilização da nossa rede de concessionárias, de transportadoras, dos nossos clientes, justamente para conscientizar sobre a importância de dar esse primeiro emprego, né, e de trazer ações de equidade para dentro das transportadoras. Ano passado, nós fizemos vários eventos para trazer mais conscientização sobre esse tema para as transportadoras nas regiões. E esse ano nós estaremos também no CONAR trazendo esse tema e justamente para mobilizar, para que as pessoas contratem mais mulheres motoristas.
E é muito importante que haja, de fato, essa oportunidade, né, para que as mulheres possam ser contratadas e não apenas contratadas. Se desenvolvam na empresa para chegar nos cargos de liderança e assim ter um olhar muito mais criterioso com relação à condição feminina, que é ainda um setor altamente masculino, e um setor de muita violência contra a mulher. Há dados que mostram que o assédio sexual, por exemplo, atinge 62% das mulheres motoristas e o assédio moral, 38% das profissionais do setor de transporte de cargas. Então, um trabalho longo, exaustivo, mas que realmente pode dar frutos se ele é feito com essa dedicação que vocês estão desempenhando, viu, Lucilene? Parabéns.
Exato. Obrigada, Rosana. Exato.
Olha, eu quero te agradecer muito pela oportunidade de vocês estarem aqui no CBN Sustentabilidade. Infelizmente, nosso tempo acabou, né, Ju? Ele já está ali balançando a cabeça que sim. Tá vendo? Eu te falei que é pouco tempo para uma conversa tão boa, né, Lucilene?
Sim, Rosana. Ficaríamos aqui a tarde toda falando sobre sustentabilidade, sobre legado, sobre ações concretas para justamente para uma transição justa e inclusiva.
Mas é isso. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e eu já te convido para uma próxima oportunidade.
Obrigada, Rosana.
Gente, eu conversei com Lucilene Carvalho, gerente de sustentabilidade do Iveco Group. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, o meu lindo Juliano Fonseca e o Bruno Carvalho. E na edição, Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo para você, até semana que vem.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Domingo, 2 de agosto de 2026, o PSD confirmou a candidatura de Matheus Simões ao governo de Minas Gerais. A decisão foi tomada durante a convenção realizada neste domingo na Assembleia Legislativa do Estado, em Belo Horizonte. Simões é o atual governador mineiro. Ele foi eleito vice-governador em 2022, na chapa encabeçada por Romeu Zema, do Novo, e assumiu o comando do Executivo em março de 2026. Antes disso, foi secretário-geral do Estado e vereador de Belo Horizonte. Em Pernambuco, o PSD lançou a candidatura da governadora Raquel Lira à reeleição. Lira tenta conquistar um segundo mandato à frente do Palácio do Campo das Princesas, de onde saiu neste domingo, encaminhada junto com militantes e lideranças políticas pelo bairro do Recife até o local da convenção. No Distrito Federal, a Federação União Progressista, formada pelo PP e União Brasil, confirmou a candidatura de Celina Leão à reeleição. Celina é governadora do Distrito Federal desde março deste ano, quando o então governador Ibaneis Rocha renunciou ao cargo para concorrer ao Senado. Ela foi eleita em 2022 como vice-governadora do segundo mandato de Ibaneis. Subiu para 72 o número de mortos na travessia a nado entre Marrocos e o enclave espanhol de Ceuta, no norte da África. O balanço foi atualizado neste domingo após a tentativa de entrada em massa de cerca de 60 mil migrantes no território, desencadeando uma nova crise migratória e política na União Europeia. Horário de Brasília, 11 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente.
Começou! Está começando mais um fim de expediente diretamente de São Paulo. Vamos bater um papo sobre os principais assuntos da semana, falar de filmes, de série, de música, de esportes. Vamos falar sobre política, sobre eleição, então pode desafogar aqui os seus... suas dúvidas, suas questões. E um dos dilemas aqui, Zé, que eu vou pôr aqui pro ouvinte dar sugestões, porque tem uma campanha que vive um drama, né? Um drama que é quem vai ser o vice do Flávio, né? O Flávio, a princípio, só não chamou a gente ainda para ser vice, mas chamou todo mundo disse não. O prazo tá se esgotando, a gente quer que você, ouvinte, dê uma sugestão aqui pra gente encaminhar pra campanha do Flávio. Quem pode ser o vice dele, né? Porque ele tem que ter vice, né? Então, a gente pode começar pedindo para os ouvintes isso e perguntas para o Fernando. Boa. Tudo bem, Fernando?
Tudo bom,
tudo. Como tá?
Tudo bem.
Tá vivendo o Natal do cientista político, né? Agora, todo mundo chamando, quer saber o que acha, o que tá acontecendo. Trabalha-se mais essa época, imagino.
Eu trabalho bastante também com políticas públicas. Então, eu faço muitas pesquisas, consultorias no Brasil, fora do Brasil, sobretudo com política educacional. Uhum. Mas, na época das eleições, de fato, a demanda aumenta.
Ó, e eu não tô brincando, pelo menos umas 10 pessoas mandaram, a gente postou lá nos Instagrams que você viria, umas 10 pessoas falaram, ah, ele é meu professor, foi meu professor, tive aula com ele. Você deve ter sido um bom professor ou querido, porque para as pessoas se manifestarem, né? Elas devem ter gostado de ter aula com você.
Mas sabe que uma vez eu encontrei num restaurante um aluno que fui conversar com ele e tal, e ele tinha tirado zero comigo numa disciplina, tinha reprovado, mas depois fez de novo e passou. Conversamos e tal, e ele tinha se transformado em empresário, jogador de futebol, tinha vendido um grande jogador naquela época. E aí, eu fui voltar, estava com amigos ali conversando, e quando terminou e eu fui pagar a conta, falaram, não precisa. Aquele cara que estava naquela mesa, o meu aluno, pagou para você a conta. Pô. Mesmo com zero, você vê.
Olha
que...
Olha só, hein? Se com zero tá pagando a conta, imagina o que viria com oito, hein? Zé, quer começar a bola tua? Fernando está conosco.
Oi, Abruzzo, boa noite.
Tudo bom, Zé? Pra
falar contigo. Bom, primeiro agradecer, né? Porque eu sei que você estava em outro evento aí, não é fácil sair de São Paulo, se deslocar nesse horário. Obrigado por ter atendido o nosso convite, foi meio em cima. Ah, eu queria fazer uma pergunta, acho que muita gente está se fazendo nos últimos 10 anos, né? Você acha que a gente vai continuar nesse semipresidencialismo, né? Será que você concorda com esse termo, né? Essa ideia desse Congresso super forte, né? Assim, hipertrofiado, né? E que, de certa forma, tem cada vez mais emparedado os presidentes, independente de quem sejam. Você acha que a gente vai continuar depois dessa eleição nessa mesma dinâmica? Ou a gente tem alguma possibilidade de alterar essa relação entre os poderes?
Minha impressão, Zé, é que o ápice desse modelo de... Eu não chamaria de semipresidencialismo, porque o Congresso não é responsável, né? Nos países que os semipresidenciais, como a França ou Portugal, o Congresso é responsável no sentido de que se as políticas não derem certo, chamam-se novas eleições. Os nossos congressistas não passam por isso. É, eu diria que chegou ao ápice desse modelo de enorme força do Congresso e a tendência, não de uma vez só, mas nos próximos anos, que algumas dessas características percam força. É, vou lembrar o exemplo das emendas parlamentares. É, eu acho que chegou a um ponto muito alto de tamanho, 60 bilhões mais ou menos, muito pouca transparência, mas há processos gigantescos nas mãos do ministro Flávio Dino. E isto vai aparecer. E isso começa a ter um efeito, digamos, quando eu falo que chegou ao ápice, acho que já não cresce mais esse poder, e pouco a pouco ele vai ser questionado, não acho que vai terminar de uma vez só, mas ele vai ter muitas dificuldades de se manter, até porque alguns dos líderes desse modelo, além da questão das emendas, estão tendo dificuldades com o escândalo do Banco Master, né, Zé? Eu acho que eu estou falando aqui do presidente do Senado, do senador Ciro Nogueira, e há o caso do deputado Arthur Lira, que é candidato ao Senado em Alagoas, que tem grandes chances de não ganhar a eleição ao Senado, não voltar ao Congresso Nacional. Portanto, eu acho que chegou-se ao ápice, mas a mudança vai ser uma mudança gradual e ninguém sabe ainda qual é a fórmula dessa mudança. Eu acho que essa é a questão, Zé. Quem foi eleito vai ter que construir uma fórmula que faça uma transição, uma mudança nesse tamanho, na forma como as emendas são feitas e, na verdade, descoladas das políticas públicas. Acho que isso é pior até do que o tamanho das emendas. Elas, hoje, por exemplo, financiam obras sem nenhuma relação com o conjunto do desenvolvimento do país, financiam gastos correntes da saúde, isso não faz o menor sentido. E acho que, portanto, o próximo governo vai ter condições de começar a mudar. O Brasil é um país sempre assim, né? Lembra que a escravidão demorou 20 anos para acabar desde o primeiro ato do imperador.
Você acha que pode haver essa mudança independentemente de quem for eleito? Porque uma das coisas que tem incomodado muito as pessoas também é essa história das relações com o STF, né? O STF sozinho, o STF é chamado a decidir absolutamente tudo nesse país. Tem gente que acha que ele participa demais de outras coisas. Mas a gente tem um pouco de dúvida como é que vai se encaminhando isso, né? Porque também parece estar fora do lugar os poderes, todos eles, né?
Sim, sim. Eu acho que, aí, aproveitando o que falei do Congresso, da pergunta do Zé, eu acho que o STF também chegou ao ápice de um certo tipo de poder.
Uhum.
Não vai mudar tudo de uma vez só, mas, por exemplo, o processo de seleção dos ministros, a ideia de mandato ou de idade, eu acho que isso tem grande chance de ser aprovado nos primeiros 2 anos do próximo presidente.
Uhum.
E isso tem um efeito de médio e longo prazo.
Uhum.
O crescimento das decisões colegiadas já começou a ocorrer, na verdade. Então, isso já tem crescido, mas acho que isso pode se fortalecer ainda mais. Na verdade, hoje são as duas turmas que estão governando o STF, já não é cada ministro toma a sua decisão, isso mudou bastante. Uhum. Reclamava-se muito do sistema de sorteio do STF e ontem, quando se sorteou o ministro André Mendonça para o caso referente ao Lulinha, o filho do presidente Lula, mostra-se que não é bem assim a reclamação.
Uhum.
Agora, tem que lembrar que se o exagero do poder do Congresso teve a ver com Eduardo Cunha e um grupo de parlamentares que perceberam no enfraquecimento do governo Dilma uma oportunidade para aumentar seu poder, perceberam que o governo Temer era muito frágil, que o governo Bolsonaro não procurou fazer uma maioria legislativa, então eles, na verdade, fizeram uma chantagem enorme, porque Bolsonaro poderia ter sofrido um processo de impeachment em meio à Covid e deu o cofre, boa parte do cofre para os parlamentares. No caso Supremo, o crescimento do poder vem desde um mensalão, mas o auge se dá com o governo Bolsonaro também, e com a tentativa de defesa da democracia, e o Supremo foi muito importante nisso, mas também, ao mesmo tempo, estendeu seus poderes para além da conta. Eu acho que o auge desse poder já foi. Basta ver. Eu acho que se tivesse ainda para crescer alguma coisa, o ministro Alexandre de Moraes, nesse ano, teria tomado decisões muito mais pesadas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Uhum.
Não ter tomado, e não acho, não estou dizendo que deveria ter tomado, mas não ter tomado mostra claramente que uma autocontenção vai se constituir gradualmente e haverá negociações envolvendo Congresso, Supremo, eu até diria o próprio Poder Judiciário, porque uma das pautas para o próximo governo é aquilo que a gente chama de penduricalhos, né? Que são com salários acima do teto salarial definido pela Constituição, pela Emenda 19. Então, acho que essas coisas vão começar a acontecer, mas o grau de velocidade e a forma como isso vai ser feita depende muito da liderança do próximo presidente da República.
É aí que complica, né? A gente sempre volta... Ô Zé, a pior coisa que tem para o brasileiro é quando a gente percebe que só depende da gente. Aí quando depende da gente é que está complicando, né? Porque... Tá difícil, né? A gente, não sei, você tá animado para essa eleição em termos de avanço, assim? Eu acho que as pessoas estão falando cada vez mais de política por diversas razões, mas eu sempre tendo a achar que isso é uma boa notícia para a gente. Mas quando você olha quem é líder de pesquisa nos estados, algumas coisas para senador, eu falo, cara, a gente ainda tá preso, algumas pessoas ainda estão acreditando... A gente está andando para frente?
É sempre a tese do copo meio cheio ou meio vazio. Acho que o Brasil teve muitos avanços depois de 88. A sociedade brasileira era muito mais desigual. 40% das crianças de 7 a 14 anos não estavam na escola. O sistema de saúde não existia para metade da população. A inflação, as pessoas não lembram, né? Talvez o Zé, que tem uma idade comigo aqui, como era no Brasil, assim...
A inflação era brutal até o plano real, né?
Assim, é muito assustador. Então, nós tivemos vários avanços, mas tivemos problemas, e ainda temos. Mas olhando para o período atual, acho que, por exemplo, há um crescimento muito grande de candidatas mulheres para o Senado em vários estados. Acho que isso é um avanço importante num país em que a violência contra a mulher é gigantesca. Acho isso um grande avanço. Acho que... Nós estamos terminando como se fosse um ciclo da política brasileira. Não creio que se Flávio Bolsonaro perder, creio que não o movimento mais conservador, mas o bolsonarismo liderado por Bolsonaro vai se enfraquecer muito. E acho que grupos mais de direita e de centro-direita vão tentar se recompor depois de terem sido presos pelo Bolsonaro, sequestrados pelo Bolsonaro. Alguns, inclusive, têm síndrome de Estocolmo, gostam de ser sequestrados.
Sim.
E do outro lado, se Lula ganhar, é o último mandato dele, é um fim de um ciclo que vai obrigar a muita gente se mexer, eu diria, do centro para a esquerda também, né? Porque...
Ou da esquerda para o centro, né?
Mas assim, estão com o Lula desde candidatos à esquerda até Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Então assim, há um surgimento de novos nomes pelo país que vão tomar conta da política brasileira. A geração que fez a redemocratização tem, né, estou falando de Fernando Henrique, Ulisses, Lula, tem grandes méritos em várias coisas que fizeram, mas tem coisas que eles não conseguiram fazer, vamos ser honestos, e essas coisas vão caber para a próxima geração. A coisa que me deixa mais otimista nessa eleição é que o espírito de antissistema, que foi gigantesco em 2016, 2018, 2020, enfraqueceu um pouco em 2022, mas ainda era forte, perdeu fôlego. Porque o antissistema é não resolver o problema. Diz, tá tudo errado, vamos chegar lá, vamos acabar com o Centrão simplesmente, e se não der para acabar, a gente chama os militares e eles tomam poder. Essas coisas se enfraqueceram. Hoje a gente vê nas pesquisas de opinião.
Você acha que enfraqueceram porque eles não foram adiante ou porque se percebeu que não dá para se resolver assim no grito?
Eu acho que porque se percebeu que não dá para resolver assim no grito. Se percebeu também que é preciso ter um grau maior de moderação. Nós vivemos um paradoxo nessa eleição. Ela é o extremo da polarização, mas quando você destrincha as pesquisas qualitativas de opinião, cada vez mais pessoas cansadas com a polarização. E ela é o extremo da polarização porque, de um lado, Lula é o presidente. Quem é presidente é candidato à reeleição em qualquer país presidencialista. Até o Biden tentou ser, já não estando mais quase entre nós neste mundo, digamos, psicologicamente falando. E tem um grupo muito forte, tem um conjunto de políticas públicas, de coalizões muito fortes. E, do outro lado, o bolsonarismo, na verdade... passou o pé em todos aqueles que poderiam ser candidatos, porque tinha ainda um recall muito forte, tinha, digamos, como se fosse a continuidade de um movimento que estava acabando, mas ainda não tinha acabado. Mas, e criaram, para usar a linguagem dos economistas, uma barreira de entrada, né? Eles chegam próximo a 70%, os outros têm medo de entrar e não conseguem entrar. Mas... essa polarização, as pessoas estão cada vez mais cansadas dela.
São exaustos, né? A gente está vivendo isso há muito tempo, né? Que não se discute muito o fato e sim quem fez, né?
Mas eu acho que a sociedade brasileira quis a polarização forte, pelo menos durante duas eleições presidenciais, não é pouca coisa. Uhum. Talvez até em 2014, 2003, tenha começado essa sensação. Acho que agora as pessoas querem uma outra coisa. O problema é quem inventa essa outra coisa, quem é o novo. O novo não será mais Lula. Lula, se ganhar a eleição, termina um quarto mandato e vai descansar com Dona Janja. Não será Bolsonaro, porque se ganhar a eleição, eu acho que é mais complicado, porque haverá uma guerra interna no bolsonarismo. A guerra deles não vai terminar bem, digamos assim, a família, né? Mas, de todo modo, termina digamos, essa fase da política brasileira e outros vão ter que substituir. E tem gente na esquerda, no centro, na direita, tentando, digamos, ter uma ideia nova do que vai ser a política nos próximos anos. E por isso eu não acho que está tão ruim, não. Tem gente aparecendo em vários estados do Brasil.
Eu acho que tem muita gente interessante no Brasil, pessoalmente, né? Acho que tem muita gente interessante, muita gente melhor do que os dois candidatos principais a presidente. Eu fico feliz de você falar que acho que daqui a 4 anos estaremos melhores e penso que, pô, não precisávamos esperar 4 anos, podia agora.
Seria,
né?
Muito difícil, porque o bolsonarismo evitou o crescimento de qualquer grupo, digamos, da direita brasileira, qualquer grupo. Sequestraram. Uhum. Aquelas manifestações na Paulista em que eles obrigavam todos os líderes políticos a irem, digamos, mais do lado do centro para a direita, e quem não fosse seria cancelado na internet, era isto. E o lulismo é muito forte, né? O lulismo tem uma base popular grande, o PT não conseguiu se renovar ou se descolar do Lula e, portanto, ficou preso também a isto. Uhum. E muitos grupos viram no Lula. É bom lembrar que a força do Lula nos últimos anos tem muito a ver com, por isso que a polarização, com o medo do bolsonarismo.
Sim.
Os eleitores hoje são mais temerosos de um governo Bolsonaro do que de um governo Lula. Essa é uma das forças do Lula. Só que se termina essa polarização, as pessoas vão procurar outras coisas. Então, acho que este cenário abre um espaço, não é garantido, nada na história é garantido, mas abre um espaço para mudança, para renovação de várias correntes políticas que nesse momento não... Veja, o governador de São Paulo foi sequestrado pelo bolsonarismo, né? Passaram o pé nele, e passaram mesmo o pé nele, e ele não conseguiu reagir. É quase como se ele tivesse assinado o pacto com Mefistófeles do Goethe, dizendo, até o dia 31 de dezembro de 2026, você não pode se soltar de Bolsonaro. Se ele ganha a eleição, é um candidato.
Mas o que ficou pra gente é que ele não... Desculpa, Zé, eu quero passar a bola pra você, mas o que ficou pra gente foi que ele não quis, né? Seja lá por qual
ele
razão.
Ele queria, mas é muito difícil pra ele, dada a origem política dele, dada a história. Ele só foi eleito em 2022, vamos ser honestos.
Claro, claro.
Isso é um fato, isso não é mentira.
Sim.
Não precisa você gostar ou não do Bolsonaro, isso é um fato.
Sim.
Então, isso é um fato. E outros que vão surgindo agora, que tem uma renovação também, eu estou falando, por exemplo, o Rio de Janeiro, foi um desastre nos últimos 8 anos, culpa do bolsonarismo, na verdade, e há uma ideia de renovação que um grupo, junto com o Eduardo Paes, representa, que é importante. Uhum. E poderia estar outros estados que estão tendo renovação e estão tendo uma ideia de que existe um mundo pós-polarização. Nesse sentido, um governo 2027-2030 é quase como um governo de transição. E aí, fazendo a ponte de novo com a pergunta do Zé, e aí ele pode começar parte daquilo que estava incomodando o Zé. Uhum. Eu acho que ele não termina tudo, mas ele vai começar a fazer algumas mudanças importantes no reequilíbrio dos poderes, como você falou aquela hora, Deco. E isto vai ser importante pro caminho do país. Acho que tem coisas do governo Lula na área de educação, de saúde, que são muito boas, mas que não deram tempo ainda de ter colheita. Então, quem vier próximo... Isso quem fala são os estados.
Uhum.
Governadores que não são petistas. Então, assim, isso pode continuar, mas é um processo de um governo de transição. E nesse sentido, é por isso que é alvissareiro. Porque sair da polarização significa criar um espaço aberto. É melhor ter um espaço aberto do que um espaço fechado, em que você não tem para onde correr. E eu acho que caminhamos para isso. A eleição ainda vai ser muito dura, muito briguenta, muito complicada por conta, da polarização que ainda existe. Há muitos episódios judiciais dessa eleição, portanto, a cada dia vamos descobrir uma coisa. Acho que as pessoas estão olhando para o Banco Massa. No Rio de Janeiro, o material que a Polícia Federal tem dá para 2 anos de matéria na CBN. Então, assim, tem muita coisa. Mas essa dor da crise também é boa, Deco, porque se a gente não abrir as portas do que ocorreu no Banco Master, do que ocorreu no Rio de Janeiro, onde quer que seja, a gente vai começar a continuar jogando para debaixo do tapete coisas que não deveriam estar escondidas, né?
O Abrúcio, né? O Rio, né? Moro no Rio, é um grande mistério, né? Porque apesar, né, do pai ser um candidato realmente que eu acho que mostra uma... pelo menos um novo rumo, né, num estado completamente perdido, a gente tem agora, nas últimas pesquisas, com um garotinho reaparecendo e pintando com 10% da intenção de voto, assim, o que é uma loucura, assim, né, considerando todo o histórico que a gente vive. Mas eu queria perguntar outra coisa. Você acha, eu concordo completamente com você, que eu acho que a gente está vivendo aí, não sei se é uma transição, é o último ciclo, né, dessa polarização entre o Lula e o grupo dos Bolsonaros, mas para a próxima eleição 2030, você acha que pode-se ter um candidato de centro efetivamente competitivo? Porque a polarização, ela praticamente ela destruiu o centro no Brasil. E a coisa que é mais maluca, a gente realmente abrindo as pesquisas, o brasileiro ele não é polarizado, ele não tem essa loucura não, pelo...
A gente
pelo,
é de centro, né? A vida inteira a gente foi.
Pois é, ninguém é... E você vê, o mesmo eleitor, ele é capaz de ter pautas da extrema-direita e da extrema-esquerda, assim. O brasileiro, ele tende ao centro, assim, é claramente, assim. Você vê isso no, nas intenções de voto. Mas a gente não consegue ter um candidato de centro que minimamente consiga agregar esse voto. Você acha que tem uma possibilidade de alguma liderança dominar esse espaço, ou esse espaço realmente está meio perdido na nossa disputa política?
Eu acho que primeiro candidatos que, digamos, hoje são considerados mais à esquerda ou mais à direita, tirando o Bolsonaro e o Lula, tenderão ao centro em 2030, porque já tem um efeito moderação forte. Vou dar um exemplo a vocês. O eleitorado que tem caminhado mais ao centro no Brasil é o eleitorado do Nordeste. Imaginava-se, quando se olha as eleições ao Senado do Nordeste, os candidatos que se apresentam muito extremos lá estão indo muito mal, muito mal. Acho que esse é um movimento que é molecular, está indo em vários lugares. Segundo, eu sempre digo, né, tal como na economia, a demanda não define completamente a oferta, né? E em política mais ainda, o Schumpeter dizia isso, a oferta é muito importante. Então depende dos partidos se organizarem. E acho que o PSD, PSB, muita gente quer alguma coisa mais... É sempre difícil definir o centro, mas que seja, digamos, que tenha um vetor mais de centro em parte das propostas. É o cansaço da polarização e da radicalização. Tenho a menor dúvida quanto a isso. Então, eu acho que existe espaço para isso, mas eu reforçaria, Zé, que para ter essa via que você está falando, precisa começar logo cedo. E começar logo cedo não é o seguinte, assim, acabou a eleição, suponho, Lula ganhou a eleição, eu sou oposição ao Lula. Não, se ele fizer coisas que eu concordo, eu voto a favor, se fizer coisas que eu não concordo, eu voto contra. O centro radical, eu te falo assim, tem que ter um centro radical, tem que ter um programa, não é que eu não sou nem Bolsonaro nem Lula. Não ser Bolsonaro nem Lula não define nada, Zé. Você tem um programa. E esse é um dos grandes problemas da política moderna. A boa parte da competição é eu não sou X, não sou Y. Mas o que importa é o que você vai fazer. É isso que conquista os corações dos eleitores. Porque, gostemos ou não, Lula e Bolsonaro dizem, de alguma maneira, o que vão fazer. O centro não diz o que vai fazer. Fica dizendo, não, mas não sou assim como Bolsonaro, não sou... E daí? Mas o que você vai fazer? Então, se eu fosse fazer um paralelo histórico, Zé... em boa medida, o período Fernando Henrique, que foi um governo mais de centro, digamos assim, tinha coisas mais à esquerda, tinha coisas mais à direita, para mostrar que a geometria é variável aí, mas que era um governo mais de centro, derivou de um projeto político, de gente que liderou, de ideias. Não nasceu porque os eleitores são de centro, nasceu porque aquelas pessoas se juntaram e falaram, vamos lá, podiam ter perdido, mas foram à frente. Quando você olha outros candidatos, digamos... que estão competindo hoje com o Bolsonaro mais do centro para a direita, eu acho que é um pouco vexaminoso o que aconteceu com eles nos últimos 4 anos. Se Bolsonaro dissesse a Terra é plana, eles diziam, a Terra é plana. Quer dizer, muita gente do centro se eximiu do debate, dizendo, vou me casar com o antipetismo e ganho a eleição. Está errado. Não é isso. Não é o antipetismo ou o antibolsonarismo. É qual é o teu projeto? Isso é o centro radical. E acho que isso tem espaço na política brasileira, embora, e termine aqui a tua resposta, boa parte do centro vai vir de lideranças, digamos, mais de centro-direita ou centro-esquerda. É um pouco isto, né? Ou seja, talvez a mutação aí venha de gente do PSD que vai procurar gente do PSB, ou gente do PT que vai ser mais, digamos, dentro do PT mais ao centro. E isso é que vai criar uma força de centro, ou, digamos, da forma mais precisa, vai criar uma agenda de centro radical. É isso que é o mais importante.
Na CBN, fim de expediente. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Repórter CBN.
Domingo, 2 de agosto de 2026. Em convenções partidárias realizadas por aliados neste sábado, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro pediram votos para as próprias candidaturas à presidência da República. Na Bahia, na convenção que oficializou o governador Jerônimo Rodrigues como candidato à reeleição pelo PT, o presidente Lula afirmou: "Vote em mim". Em Santa Catarina, na convenção que lançou a candidatura do governador Jorginho Melo à reeleição pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro disse: "Votem no Flávio". Pela legislação eleitoral em vigor, a propaganda eleitoral só é permitida após o início oficial da campanha em 16 de agosto. O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar o presidente Lula neste domingo, chamando o brasileiro de ladrão e corrupto, em entrevista à TV Argentina. As declarações aprofundam a crise diplomática entre os dois países, iniciada após ofensas durante evento em São Paulo. Em resposta aos ataques durante a convenção do PL, o Itamaraty convocou o embaixador argentino em Brasília e chamou o embaixador brasileiro em Buenos Aires para consultas. O Irã negou ter pedido o fim dos bombardeios norte-americanos contra seu território, rebatendo declarações de Donald Trump. Citando fontes militares, a agência estatal MER chamou a versão dos Estados Unidos de mentira e afirmou que o país segue em alerta máximo. Na véspera, Trump havia declarado ter suspenso os ataques a pedido de Teherã e de mediadores. Horário de Brasília, 11h31.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente.
Estamos recebendo hoje Fernando Abruzzo, falando de política, de eleição, do que vem pela frente. Muita gente aqui mandando mensagem dizendo que está cansado, que está exausto, que é contra a polarização. Muita gente sugerindo a Argentina e o Vasco como vices do Flávio Bolsonaro. Provavelmente flamenguistas e brasileiros de maneira geral. Dan Stuba, que está entre nós, não o vejo.
Estou assim.
Então manda bala. Estamos ouvindo você. Não estamos te vendo. Bola sua, perguntas.
Não, na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas porque eu fiquei curioso com o teu comentário do Tarcísio, Bruce. Você falou que ele foi engolido, sacaneado. Tua palavra não foi sacaneado, tá? Essa é a minha, o meu entendimento. Pela galera do Bolsonaro, eu só queria que explicasse melhor, porque de algum jeito todo mundo tinha expectativa que ele concorresse à presidência. Ele, na verdade, nunca afirmou isso, né? Mas era um passo natural. É que você falou, e eu não sei se para o Teco, para o Zé já está entendido, mas para mim nunca ficou bem entendido essa desistência.
Olha, eu acho que muita gente, digamos, no bolsonarismo ou no PL, articulou para que Tarcísio fosse candidato. O presidente do PL, o Valdemar, a Michele articulou, Ciro Nogueira, presidente do PP, articulou. Só se esqueceram de combinar com a família Bolsonaro. E o fato é que, por isso que é o ápice e o fim dessa organização da polarização, ainda boa parte da direita e da centro-direita tem medo do tamanho do bolsonarismo liderado pela família Bolsonaro. Uhum. E, portanto, o Tarcísio foi acreditando nisso, foi alimentando muitos grupos a partir disso, sabia que a palavra final era de Jair Bolsonaro, e que, portanto, o que ele definisse, ele não iria brigar agora, porque a eleição de Tarcísio, a primeira, se deveu a Jair Bolsonaro. Se vencer agora, a eleição vai se dever apenas a ele mesmo, governador. E, portanto, nesse sentido, ele imaginava que seria factível uma candidatura, por exemplo, ele e Michele Bolsonaro. Muita gente falou sobre isso.
Muita gente falou dessa chapa, né? Que parecia realmente uma chapa forte, né?
Mas os irmãos Flávio e Eduardo não só não gostam, digamos, da Michele, isso parece que é óbvio, mas além disso, disseram ao pai que a família é família. O poder tem que ficar na família, e a família são eles três, mais o Carlos Bolsonaro, mas ele é tratado quase como um limítrofe. Então,
café com leite.
Mas são eles três. E na verdade, é importante também pensar que o Tarcísio ficou com um pé em cada canoa, ou seja, um pé na sua própria candidatura e um pé acreditando no Bolsonaro, e isso foi desastroso. Ele botou o chapéuzinho, né? Make America Great Again, né? Para o estado de São Paulo, que tomou uma porrada com esse tarifaço, isso não foi uma boa notícia. Então ele ficou com um pé em cada lugar e ao mesmo tempo tentando construir essa candidatura, chegou no final. Flávio e Eduardo falaram para o pai o que deveria ser. O pai está numa situação, digamos, difícil. E hoje a campanha de Bolsonaro, perguntam, vai mudar o marqueteiro, vai mudar o coordenador. Quem comanda a campanha de Flávio Bolsonaro chama-se Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos.
O que é uma loucura, né?
E ele acredita que ao final o Trump vai fazer alguma coisa, qualquer que seja ela, pode ser até um vendaval, para lembrar de ontem, São Paulo no Rio, alguma coisa que vai levar à vitória do Flávio Bolsonaro. É suicida, mas ao mesmo tempo é ideológica, né? É um grupo que se reuniu que tem várias partes do mundo, mas que tem um trumpismo forte nas Américas, que acredita que a melhor forma é ganhar a eleição no voto ou na marra.
Zé, bola tua. Se eu tivesse preso ou meio que exilado, né? Ele não está exilado porque ele foi lá, mas ele não pode voltar. E eu estar solto ou poder voltar ao Brasil dependesse de uma eleição, eu iria com a minha melhor chapa, né? Eu não arriscaria isso à toa, né? É estranho, porque de um jeito ou de outro, os dois estão tão mal, né? Não tão livres, não estão andando pelas ruas aqui do Brasil. Bola tua, Zé.
Se você imaginar, né, Zé, antes de você perguntar, perdão, mas se você imaginar que o bolso, caso o Tarcísio fosse eleito, o Bolsonaro seria solto, né? Uhum. Solto, enfim, teria todas essas benesses assim, de um presidente amigo. Era melhor, como o Teco está falando, arriscar numa possibilidade maior de ganhar do que ficar preso a essa questão familiar, né? A princípio. É, racionalmente falando, né?
Mas a família conta mais aqui. E mais do que isso, eles querem ter um controle total do poder. Eles não querem perder o controle do poder. Uhum. E imaginam... E assim, o Bolsonaro sempre foi assim no governo deles. Vamos lembrar, o número de amigos que viraram inimigos foi gigantesco no governo Bolsonaro. Uhum. É um tipo de autofagia que tem a ver com essa ideia de que quem manda é a família. E eles acreditam nisso.
Mas para ter poder, não, tem que estar no poder também, né? Se você não está no poder, não tem poder, né?
Tem um trauma...
Eles acreditam. Perdão,
tem um trauma do que fizeram com o Moro, né? O Moro era um herói, entre aspas, e eles trituraram o Moro depois. Então, acho que o Tarcísio, vendo isso, e ficou talvez com algum receio, enfim. É. E também vai ter mais chance no próximo, na próxima candidatura.
Vai lá, Zé.
Abrúcio, sei que é muito especulativo. Você acha que essa influência americana de uma eleição, você não acha isso algo realmente ameaçador? Você vê nisso realmente um risco para essas eleições?
Eu acho que é perigoso, Zé. É perigoso porque isso pode envolver uso de redes sociais por conta das big techs. Isso pode gerar confusões na eleição. Isso pode gerar violência. Uhum. A eleição passada foi muito violenta. As pessoas se esquecem disso. E essa pode ter violência. Uhum. Agora, por outro lado, como houve o tarifaço, como o Trump se tornou uma pessoa muito desagradável para o público brasileiro, que vai lembrar que ele roubou um cartão vermelho de um jogador dos Estados Unidos, etc. Um pouco que... O eleitorado básico não está discutindo isso, está pensando em coisa. Isso é o Trump, na verdade, né? A imagem dele é terrível no mundo todo hoje. Esses atos de tentar boicotar a eleição podem gerar o contrário, um voto mais forte no Lula. Os eleitores independentes, em geral, tem votado no Lula por conta daquilo que o Flávio Bolsonaro representa. E boa parte do que o Flávio Bolsonaro representa é essa imagem que o Milei ainda representou no último final de semana, de que é possível que os Estados Unidos e a Argentina façam uma intervenção no Brasil para definir o vencedor. Na metáfora futebolística, isso é ganhar no tapetão. Então, os eleitores não gostam disso. Essa ação do Milei
é péssima.
Foi péssima. As pesquisas mostraram que foi horrível para o Flávio Bolsonaro. Mas eles estão jogando esse jogo do desespero. É isso que eles estão jogando, eles acreditam nisso. Porque também, ao final, se o Flávio Bolsonaro não ganha, e é bem provável que ele seja condenado no caso Vorcaro, é sempre bom ter um green card garantido nos Estados Unidos, né, Zé?
São os únicos, né, que conseguem green card hoje em dia, né? Ninguém consegue green card no mundo inteiro, só os dois, né?
Bruce, você acha que o brasileiro, de maneira geral, continua meio que desprezando esse voto para senador, para deputado estadual, deputado federal? Isso mudou um pouco? A gente percebeu que é importante o congressista lá. Você acha que a gente pode ter outra pergunta, algum avanço nessa coisa que eu acho meio bizarra, de no final das contas, me parece que o número é esse, acho que 10 ou 30 só deputados federais foram eleitos com o próprio voto, o resto é aquela confusão da legenda, da lista, ou seja, o cara não teve nem voto e foi eleito.
Na verdade, separar senador de deputado. Senador é uma eleição majoritária, uma eleição direta, as pessoas sabem, como governador, presidente, essas três eleições. É que nós temos duas eleições muito pesadas, diretas, né? Que é governador e presidente, o Senado fica para o fim. É isso que atrapalha. Mas eu acho que a eleição ao Senado é uma eleição em que o eleitor, mesmo ali ao final, tem uma posição muito clara. Para o Congresso é diferente, porque o sistema eleitoral é pouco inteligível para o eleitor, primeiro. Segundo, boa parte da eleição ao Congresso é muito fragmentada, num número muito grande de deputados, que busca se reeleger a partir de clientelismo, né? De emendas, de apoio. Bom, o Eduardo Cunha, candidato a deputado federal em Minas Gerais, definiu parte das emendas do seu partido sem ser deputado e ouvindo, pegando lá o WhatsApp dele, a gente viu que ele dizia, manda para aquele lugar que tem tantos votos. Assim, essas coisas, a eleição ao Congresso é muito difícil para o brasileiro entender essa lógica, ainda ela se aproveita, digamos, de uma certa fragilidade da sociedade brasileira, né? E também nessa eleição, quando é presidente, chega lá e fala assim, você é a favor disso, contra aquilo, o deputado é muito distante. Em muitos países, a eleição é uma lista partidária. Então, se tem uma lista partidária, você sabe o que o partido A pensa e o que o partido B pensa. No Brasil, é uma lista aberta, uma eleição proporcional em lista aberta.
Então... E o problema também é que os partidos não têm um filtro mínimo, né? Porque a quantidade de cara que está condenado, a quantidade de cara que fez bobagem, a quantidade de ex alguma coisa que é candidato toda